Amém? Tome seu lugar, vamos compartilhar a palavra. Tão importante a gente ficar ligado em nosso espírito para aquilo que o Senhor quer nos trazer como direção, como luz, como revelação. E eu quero compartilhar com vocês nessa noite sobre como Deus prepara para nós um lugar de segurança. E como Deus nos permite andar na contramão do juízo, na contramão do mundo. Aqueles que amam a Deus sempre terão um lugar de segurança. Amém, queridos? Aqueles que obedecem a Deus, aqueles que se voltam para o Senhor, aqueles que entregam ao Senhor sua vida, seu coração, sempre vão encontrar um lugar de paz, sempre vão encontrar um lugar de provisão, sempre encontrarão um lugar de segurança, nunca ficarão confundidos, não ficarão desorientados em tempo algum, mesmo nos tempos de luta, mesmo nos tempos de dificuldade. Mesmo quando ao nosso redor tudo estiver complicado e difícil, e mesmo quando estas dificuldades tiverem proporções mundiais, os que amam a Deus, os que se voltam para o Senhor, os que têm a sua vida estabelecida nele, vão encontrar um lugar de paz e um lugar de segurança. Amém? Fala para o seu irmão aí, Deus tem preparado um lugar de segurança para nós. Um lugar de paz, um lugar de provisão, um lugar de alegria. Diga assim, nós vamos andar na contramão do mundo. Amém? Glória a Deus. E eu quero compartilhar alguns quadros que a Bíblia nos dá para que entendamos o tempo presente. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós encontramos alguns quadros, alguns modelos, algumas pré-figurações proféticas, coisas que aconteceram no passado, que são reveladas pelo Espírito Santo, a palavra é vivificada pelo Espírito Santo, de maneira que, olhando para aquilo que aconteceu, nós possamos compreender o tempo que nós vivemos e saber como nós devemos nos posicionar diante de Deus, tanto individualmente como coletivamente, como igreja. Como nós devemos nos posicionar, como devemos compreender o tempo que nós vivemos. Nós estamos vivendo dias bem difíceis, sob muitos aspectos. A gente olha para o mundo, cada vez mais, violência, corrupção, prostituição, sensualidade, falta de valores, egoísmo, e a lista é muito grande. É claro que todas estas coisas tiveram também presentes ao longo da história, mas elas têm se intensificado. Somos rodeados por pressões do mundo, por pressões do inferno, e parece que a coisa no mundo fica cada dia pior. E quando a gente olha para a Bíblia, a gente percebe que vai ser assim mesmo. Fala para o seu vizinho aí, o mundo vai de mal a pior. Mas o Senhor tem chamado pessoas, tem chamado um povo, tem levantado um povo de propriedade exclusiva dele, um povo que ele chamou, que ele salvou, que ele curou, que ele santificou, e que ele chamou para andar em sua presença. Este povo, que é o povo de Deus, lavado e remido pelo sangue de Jesus, forma a igreja. Não a igreja denominacional, mas a igreja que está em pé diante de Deus. E a igreja, conforme as Escrituras, em todo o tempo e principalmente no fim, vai triunfar. Amém? Nós somos destinados para ser uma casa, e cada um de nós é uma pedra desta casa, uma casa cheia de glória. Amém? Diz a Bíblia, através do apóstolo Pedro, que nós somos pedras vivas da casa que Deus está edificando, casa esta que Ele está edificando para encher de glória. Então nós precisamos saber qual é o nosso destino final. O nosso destino final é um destino glorioso. Por isso que a gente precisa andar atento, apercebido, precisamos andar olhando para o Senhor para que nós não nos desviemos deste propósito de Deus para nós. Senão, a gente perece com os outros. Mas fala aí para o seu irmão, Deus não fez você para perecer. Fala, Deus te chamou para ser mais do que vencedor. E andar na presença dEle. Amém? Então eu quero começar mostrando dois quadros proféticos. Quero começar por um que nós compartilhamos aqui na ceia de líderes passada, embora não é esse o nosso foco, mas eu quero começar relembrando do que o Senhor compartilhou conosco na ceia de líderes que tivemos aqui na última ceia. Deus compartilhou conosco uma palavra muito importante para os dias atuais. Lá em Atos, no capítulo 12, eu não vou ler, depois você pode ler, só vou citar algumas coisas para a gente entender o que estava acontecendo. Em Atos, capítulo 12, a igreja estava vivendo um momento de muita pressão, de muita tensão, de muita perseguição. Porque Herodes, que representa um agente das trevas, começou a perseguir a igreja. E ele matou a Tiago e prendeu Pedro. E Herodes percebeu que isso agradou os judeus e continuou a sua perseguição. E ele tinha a intenção de apresentar Pedro depois da Páscoa, obviamente para matá-lo também. E ele colocou o apóstolo Pedro numa prisão guardada por muitos homens, por quatro grupos de quatro homens, e colocou algemas em Pedro, e colocou sentinelas, e a cadeia estava muito bem guardada, muito bem fechada, e parecia que toda aquela pressão do inferno ia, de alguma forma, impedir a igreja, impedir a palavra de Deus de crescer, de prevalecer, de se expandir, de alcançar muitas pessoas. Porque o desejo de Deus é salvar a todos. Amém? Fala para o seu vizinho de novo aí. O desejo de Deus é salvar a todos. A Bíblia diz que Deus quer que todos sejam salvos e cheguem ao arrependimento. Todos. Deus deseja que todos conheçam que só existe um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. Amém, queridos? E parecia então que o plano de Herodes estava funcionando lá em Atos capítulo 12. Ele só não contava com uma coisa. A igreja começou a orar. E a igreja começou a clamar. A igreja começou a orar com insistência na presença de Deus. Fala assim para o seu irmão: meu irmão, quando a igreja começa a orar, as coisas mudam. Hoje nós vivemos dias assim também. Parece que tanta pressão, tanta luta, tanta dificuldade, tantas adversidades, tanta violência e tanta coisa contrária a Deus vai parar o plano de Deus. Não vai não. Amém? Porque assim como foi lá nos dias de Atos capítulo 12, a igreja do Senhor Jesus está mais viva do que nunca. Amém? E nós podemos abrir a nossa boca diante dos céus e orar, e todas as coisas podem ser transformadas pela oração da igreja em nome de Jesus. Amém? Você crê nisso, querido? A igreja começou a orar, e de repente, porque a igreja estava orando, Deus mandou um anjo. Um anjo. E esse anjo vem e vai lá na prisão encontrar-se com Pedro. Era uma madrugada. No dia seguinte, Herodes tinha a intenção de apresentar Pedro. Estava tudo preparado, plano das trevas. E aquele anjo então entra naquela prisão, passa pelos guardas. Os guardas, sentinelas, nem notaram a presença do anjo. Ele vai até Pedro. Pedro estava dormindo. E ele acorda Pedro e ele arranca aquelas algemas e o anjo sai com Pedro e Pedro não sabe se é uma visão, se é um sonho, o que é que está acontecendo. Ele só sabe que o anjo foi lá e o livrou e agora eles estão passando pelas portas e a prisão tinha uma porta muito forte de ferro. De repente a porta se abre automaticamente e eles passaram e o anjo conduziu Pedro até a praça, até a rua, e soltou ele lá, e de repente Pedro olha e fala, puxa, agora eu sei que Deus enviou o seu anjo para me livrar das mãos de Herodes, para me livrar da cadeia. Aleluia! E aí Pedro vai onde os irmãos estavam reunidos, eles nem acreditaram que era Pedro num primeiro momento, mas depois eles viram que era Pedro mesmo, e eles se alegraram, e todos se encheram de muito mais ousadia para falar das coisas de Deus, para pregar a palavra de Deus, para expandir o evangelho. E enquanto isso, lá no reino das trevas, os agentes das trevas, as sentinelas, Herodes, estava uma confusão tremenda, porque eles acordaram no dia seguinte, Pedro não estava mais lá, eles não sabiam o que tinha acontecido, não tinham explicações para aquela situação, os sentinelas foram castigados, e de repente Herodes, ele está muito furioso com tanta coisa que está acontecendo, e ele começa a falar algumas coisas, se achando que era um Deus, eles se coloca no lugar de Deus e de repente ele cai e imediatamente morre e é comido pelos vermes. E sabe o que a Bíblia diz? Que naqueles dias a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Crescia e se multiplicava. Crescia e se multiplicava. Então a gente começa a ler Atos capítulo 12. E a gente vê um quadro de luta, de dificuldade, de pressão, de perseguição, de levante das trevas. Parecia que o plano de Deus ia ficar impedido, parecia que a igreja, parecia que a pregação do evangelho e tantas coisas que Deus queria fazer ia ficar impedido. Mas não, a igreja orou e tudo foi transformado. Amado, nós vivemos dias assim, precisamos orar. Amém? Fala para o seu vizinho, precisamos orar. Precisamos orar por nossa cidade, por nosso estado, precisamos orar pelo Brasil, precisamos orar por este tempo em que estamos vivendo. Existe muita ação das trevas. Mas diz a Bíblia, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então como deve ser a nossa mente, o nosso foco? A gente pode ficar acuado, a gente pode ficar com medo, a gente pode ficar incrédulo, a gente pode pensar que, de alguma maneira, o mundo, as dificuldades, as trevas vão prevalecer, a gente pode achar que é assim mesmo, ou nós podemos crer em Deus e orar e ver a ação de Deus transformando as coisas. Quantos creem que Deus pode transformar tudo? Aleluia! Nós vivemos um tempo assim. Eu creio que nesse tempo Deus está despertando, suscitando o espírito da igreja para orarmos com insistência diante do Senhor, para profetizarmos, para proclamarmos que o reino de Deus vai prevalecer, para declararmos que nenhum grilhão vai segurar o povo de Deus, os homens e mulheres de Deus. Amém? Você crê nisso? Sabe, Pedro, naqueles dias, representava a palavra de Deus. Ele era um dos principais apóstolos, ministros de Deus para aqueles dias. E ele fora preso com cadeias. E a palavra que Deus nos trouxe é que tem muita gente assim, nestes dias, homens e mulheres de Deus, que têm se sentido preso. Preso na vida, preso nas circunstâncias, preso no ministério, que já perderam de alguma forma a ousadia de pregar a palavra de Deus, que não conseguem ser livres do seu espírito por conta da pressão do diabo, das sentinelas do inferno, mas a palavra que Deus nos deu é que Ele está pronto para liberar os anjos, amém? Quebrando os grilhões, quebrando as cadeias. É maravilhoso isso, porque a Bíblia fala que os anjos, Deus dá ordem aos anjos para que estes ministrem aos herdeiros da salvação. Então eu creio que a igreja pode orar e nós vamos ver muita ação de anjos. Não apenas em nosso meio, num culto. Ação de anjos nas casas, nas cidades, nas ruas, tocando a vida de pessoas, liberando a vida de pessoas. Amém? Quando Jesus veio e ele viu... estava chamando os seus discípulos e ele viu a Natanael, chamou a Natanael e este ficou impressionado quando Jesus disse algumas coisas da vida dele. E Jesus falou, olha, porque eu falei isso, você ficou impressionado, daqui para frente vocês vão ver os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Jesus falou, olha, daqui para frente, sobre a vida dele, sobre a igreja que é o corpo de Cristo, ele estava querendo dizer isso, ia ter muitos anjos do céu vindo e subindo, como naquela escada de Jacó. E nós cremos, irmãos, que estamos vivendo uns dias onde Deus está liberando muitos anjos. Existem milhares, miríades e miríades de anjos, milhares de milhares, que Deus pode liberar sobre as nossas vidas, sobre a cidade, sobre as famílias. Amém? É um tempo para a gente orar e pedir, Deus, libera os teus anjos para que os grilhões sejam rompidos, para que as pessoas sejam livres e principalmente para que a tua palavra cresça e se multiplique. Amém? A palavra de Deus vai crescer e vai se multiplicar nestes dias. Muita gente vai ser alcançada pelo poder de Deus, porque embora haja tanta pressão das trevas, nós estamos orando para que haja uma confusão no reino das trevas. E assim como no passado Herodes caiu, também principados e potestades e espíritos malignos e agentes do inferno também caiam e tenham confusão e nenhum plano das trevas prevaleça em nome de Jesus. Amém, queridos? Você crê nisso? Aleluia! Então só queria compartilhar um pouco daquilo que Deus falou conosco na última ceia. Nós estamos orando nestes dias, né? Marcamos com a igreja e talvez você já deve ter ouvido seu líder falar sobre isso, ou supervisor. Estamos orando até o dia 11, orando, jejuando. Os irmãos têm marcado para orar nas casas, para orar no monte, para orar na igreja, nos núcleos. Nós estamos orando porque nós cremos num tempo de visitação, de poder de Deus, de transformação. Nós cremos que quando a igreja se levanta para orar, ninguém segura. Amém? Glória a Deus. Mas eu quero compartilhar nessa noite um outro quadro profético, falando um pouco sobre alguns acontecimentos na vida do profeta Jeremias. Profeta Jeremias, e se você quiser abrir a sua Bíblia em Jeremias, lá a partir do capítulo 25 eu vou citar algumas coisas que aconteceram naquele tempo e é um quadro profético para nós nestes dias. Então Jeremias era um homem de Deus, era um profeta de Deus, era a voz de Deus para aqueles dias. E nós vamos ver o momento em que Jeremias, a estação, as circunstâncias que Jeremias estava vivendo, e nós vamos ver que isso tem uma relação muito próxima com o tempo em que nós estamos vivendo também. Amém? Então, em Jeremias, no capítulo 25, Deus disse que... Todos acharam? Eu vou citando algumas coisas, né? Só para você situar onde eu estou fazendo comentário, não vamos ler tudo, mas Eu vou citar algumas partes de alguns capítulos a partir do 25. Então, em Jeremias, no capítulo 25, Deus disse que entregaria o povo de Deus à Babilônia por 70 anos. Pode imaginar isso? É chamado de cativeiro babilônico. Existiram vários cativeiros. Este é um deles. Eram aqueles momentos em que, por causa da desobediência, eram aqueles momentos em que, por causa de desvios e de tantas outras coisas, o povo de Israel, quando a nação estava dividida entre Israel e Judá, ambos, às vezes, ficavam em cativeiro, eles eram entregues nas mãos dos inimigos. Nas mãos dos inimigos. E Jeremias está vivendo um momento assim. Deus está falando para a nação, olha, muitas vezes eu enviei os profetas dizendo, arrependam-se, não façam isso, movam-se dos seus caminhos errados, e o povo em geral, não era todo mundo que agia assim, mas o povo em geral não dava ouvidos ao Senhor. Então Deus disse, por causa disso, vocês vão passar um período cativos, presos na Babilônia, 70 anos, e Jeremias disse para Judá, olha, não tem jeito, vai ficar esse período lá, e Jeremias naqueles dias era a voz do Senhor. Fala para o seu irmão, a igreja é a voz do Senhor nestes dias. E é muito interessante que quando Jeremias disse isso, as reações começaram a ser das mais adversas. Alguns estavam absolutamente indiferentes. Apesar do profeta ir lá e falar, olha, vem um tempo de jugo, de cativeiro, de problema pela frente, a Babilônia vai vir aqui e vai prender todo mundo. Alguns simplesmente não sentiam nada, estavam indiferentes, estavam anestesiados, estavam conformados com aquela situação, parecia que não importava muito. Fala para o seu vizinho, tem muita gente por aí anestesiada. Nós não. Mesmo cristão, se nós estamos falando aqui do povo de Deus. Parece que muita gente não está importando muito com as questões do mundo, com os problemas, ou com a violência, ou com a prostituição, ou com a mentira, ou com a corrupção, ou com tanta coisa errada que tem por aí. Parece que alguns estão simplesmente dizendo, ah, é assim mesmo. Então alguns naquela época também estavam anestesiados, indiferentes. Outros ficavam com medo. E aquela coisa, ai meu Deus, 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 ai meu Deus. Pergunta o seu irmão aí, conhece alguém assim? A pessoa começa a olhar para o mundo, para as circunstâncias, para os problemas e para tanta coisa que está acontecendo. E a pessoa, ai meu Deus. Senhor, tem misericórdia de mim. Ai, me ajuda, ó Deus, prepara um lugarzinho para mim me esconder. Ou então me leva logo deste mundo. Senhor, que não me atinja. Senhor, que eu não enfrente nenhum problema em nome de Jesus, amém. Medo. Alguns estavam com muito medo. E outros ficavam com raiva do profeta Jeremias. E diziam para ele, não, Jeremias, não é assim não. Ah, você está falando aí, mas não vai ter nada disso. Para com isso. Você está trazendo problema para as pessoas. Principalmente o rei de Judá. Porque esse rei dizia assim, olha, para de falar isso, Jeremias. E Jeremias falou para ele, você vai ser preso. E vai ser levado cativo. E o rei ficava furioso com isso. Ele e muitos outros queriam calar a voz de Jeremias, porque eles diziam o tempo todo, não, está tudo bem, está tudo bem, está tudo bem, vamos ficar tranquilo, é assim mesmo. Então as reações eram das mais diversas. E Jeremias, no capítulo anterior, no capítulo 24, ele teve um sonho. Ele teve um sonho onde ele via vários figos. E tinha dois cestos de figos. Figos bons e figos ruins. Fala para o seu vizinho, no tempo de Jeremias, tinha dois cestos de figos. Figos bons e figos ruins. Diga para ele, hoje, que é um tempo semelhante àquele, diga, porque aquele tempo é uma prefiguração profética do tempo em que nós vivemos. Diga, hoje também, no meio da igreja, tem dois cestos de figos. Figos bons e figos ruins. E agora? A gente já está pensando, é melhor ser figo bom. E se você pensou assim, está certo. É melhor ser figo bom do que ser figo ruim. Quem eram os figos bons? Né? E toda essa explicação está nos capítulos seguintes. Desde o 24 aos capítulos seguintes. Eu estou dando um plano de fundo aqui. Os figos bons eram aquelas pessoas que temiam a Deus, que confiavam em Deus, que olhavam para o Senhor, mas mesmo assim, por causa do pecado geral da nação, eles foram exilados, foram cercados pela Babilônia. E é muito interessante quando a gente olha para tudo que aconteceu naquele tempo, Deus disse a respeito dos figos bons o seguinte: eu enviei a Babilônia para vocês, e vocês vão ser cativos no meio da Babilônia, mas lá no meio da Babilônia eu vou preparar um lugar de segurança, eu vou preparar um lugar de proteção para vocês, eu vou preparar um lugar de provisão para vocês, eu vou cuidar de vocês. Vocês estarão bem no meio da Babilônia. Uau! Pergunta aí para o seu vizinho, como é que alguém pode ficar bem no meio da Babilônia? Fala para o seu vizinho, é melhor a gente descobrir. Porque nós estamos no meio da Babilônia hoje. Amém? Alguém pode dizer, peraí pastor, não estou no meio da Babilônia não. É só a gente olhar em volta. A Babilônia com seu estilo de vida. A Babilônia com a sua forma de pensar. A Babilônia com os seus enganos. A Babilônia com as suas seduções. A Babilônia com a sua violência. A Babilônia com as suas prostituições. A Babilônia com o seu estilo anti-Deus. Irmãos, nós estamos vivendo num tempo em que as coisas de Deus, os valores de Deus, a verdade de Deus, tem sido diariamente afrontado. Deus tem sido diariamente afrontado. No rádio, na TV, nos jornais, na mídia, em todos os lugares. Babilônia não é apenas um lugar, era um lugar naquele tempo. Agora é um espírito mundial. É um estilo de vida, é um reino, representado pelo reino das trevas, que traz julgo, confusão, que se opõe a Deus. Então é melhor a gente descobrir como viver temendo a Deus, olhando para o Senhor, ser um figo bom no meio de Babilônia. E é interessante que a respeito dos figos bons, Deus disse, olha, eu vou enviar a Babilônia até para proteger vocês. E eu fiquei olhando para esse texto e falei, puxa vida. Capítulo 24, Jeremias capítulo 24, versículo 1. Fez-me ver o Senhor e vi dois cestos de figos postos diante do templo. Versículo 2, um cesto tinha figos muito bons, como figos temporãos, Mas o outro cesto tinha figos muito ruins, que não se podiam comer, de ruins que eram. Perguntou-me o Senhor: que vês tu, Jeremias? E eu respondi: figos. Os figos bons, muito bons. E os ruins, muito ruins, que não se podem comer, de ruins que são. Figos muito bons. Bons, muito bons. E outros ruins, muito ruins. Fala assim para o seu vizinho: meu irmão, parece que daqui para frente uma separação vai começar a acontecer de uma forma acelerada. Figos bons, muito bons, e figos ruins, muito ruins. Gente de Deus, muito de Deus. Gente santificada, muito santificada. E gente ruim, muito ruim. E gente suja, e cada vez mais suja. Figos bons e figos ruins. Fala para o seu vizinho: ainda bem que nós somos os figos bons. Aleluia. Glória a Deus. Então, Deus disse: eu os enviei para lá, aquelas pessoas, aqueles exilados, que tinham sido levados cativos para a Babilônia. Deus falou: eu os protegerei. E sabe o que Deus falou para os figos bons? Para aqueles que temiam a Deus naquele tempo? Deus disse assim: saibam viver no meio da Babilônia. Saibam viver, não no estilo da Babilônia, não no pensamento da Babilônia, não fazendo as mesmas coisas que Babilônia, não assimilando a cultura de Babilônia, mas entendam que vocês estão no meio dela. Vivam lá e vivam bem e vivam em paz. Deus disse para eles. Deus disse assim: saibam viver, saibam se posicionar, sejam estratégicos, não temam, edifiquem casas, plantem jardins, comam dos seus frutos, multipliquem-se. Deus estava dizendo para o povo: vocês vão se multiplicar no meio da Babilônia. Nabucodonosor nem sabia o tamanho do problema que ele estava arrumando para ele. Nabucodonosor não sabia o tamanho do problema que ele estava arrumando para a Babilônia. Por quê? Porque Deus disse: eu vou julgar a Babilônia. A Babilônia agora parece que está avançando. E estava mesmo. Mas Deus disse para a Babilônia: ela não vai ficar assim não. Porque vai haver um juízo para a Babilônia. Ele falou: mas enquanto isso, sabe o que eu vou fazer? Eu vou guardar o meu povo no meio dela, vou abençoar o meu povo, e eles vão saber viver lá. E sabe o que ele disse? Deus disse: sejam estratégicos, procurem viver em paz, procurem paz da cidade, porque na paz vocês terão paz. Deus parece estranho às vezes. Dá uma olhadinha em Jeremias, no capítulo 29, um pouquinho para frente. Jeremias, capítulo 29, no versículo 4. Olha o que Deus disse para aqueles que estavam cativos no meio da Babilônia. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os do cativeiro que eu fiz levar cativos de Jerusalém para a Babilônia: edificai casas, habitai-as, plantai jardins, comei do seu fruto, tomai mulheres, gerai filhos e filhas, tomai mulheres para os vossos filhos e das vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, assim multiplicai-vos e não vos diminuais. Aleluia! E ainda procurai a paz da cidade para o qual fiz que fosseis levados cativos. Orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Uau! Sabe o que Deus disse? Deus disse: olha, tem um juízo que veio por causa do pecado, por causa de desobediência. Deus disse assim para o povo: eu amo vocês. Eu estou olhando para vocês. Eu conheço vocês. Deus estava dizendo: tem algumas coisas que são inevitáveis. Inevitáveis. E Deus falou para eles naquele tempo: quer saber? Vocês vão estar cercados por Babilônia. Mas, onde vocês estiverem, vocês terão um lugar de paz. Amém? Onde vocês estiverem, onde vocês habitarem, onde vocês estiverem morando, plante um jardim. Plantem árvores frutíferas. Vai dar fruto ali. Vai dar fruto. Que vai ser bênção para vocês. Vocês vão comer do fruto. Fiquem tranquilos. Casem. Tenham filhos. Multipliquem. Deus falou assim: não diminuam. Continuem aumentando o meu povo. Continuem aumentando. E ele falou: orem por aquele lugar onde vocês estiverem ao Senhor. Porque mesmo que aquele lugar seja Babilônia, por graça e misericórdia e por amor ao povo dele, Deus ia fazer coisas naqueles lugares específicos, coisas estratégicas. Deus disse: eu vou dar paz onde vocês estiverem, porque na paz do lugar vocês vão ter paz. Mesmo estando no meio da Babilônia. Aí a gente pensa: o que isso tem a ver com a minha vida hoje? Tem tudo a ver. Nós estamos vivendo no meio da Babilônia. Só quem quer se alienar, negar o viver de forma superficial, não reconhece isso. O mundo é mundo. O sistema desse mundo é terrível. O sistema desse mundo está influenciado pela Babilônia. O sistema deste mundo é podre. É podre. Em todos os seus aspectos. Vez e vez após vez, por exemplo, nós conversamos com irmãos que dizem: olha, eu escolhi essa profissão, mas quando eu fui lá trabalhar, eu descobri que tinha um sistema podre. Aí eu quis fazer outra coisa e quando eu cheguei lá eu descobri que tinha um sistema podre, corrompido, corrupto, prostituto. E outro diz: olha, eu imaginei uma coisa, mas depois eu descobri que é terrível. É, Babilônia. Fala assim para o seu vizinho: meu irmão, você está no meio da Babilônia. Fala aí para ele: eu acho que você já sabia, mas se você não sabe, eu estou te dando um toque hoje aí para você ficar esperto. Agora, a questão é como nós vamos nos posicionar. Porque muita gente pensa assim: ah, tá bom, então, o que é que eu faço? Olha para o Senhor. Nós temos que nos posicionar dizendo: Senhor, eu sei que eu estou no meio da Babilônia. Mas eu sou o teu povo. E no meu lugar, o nosso lugar, não é apenas um lugar físico, embora o seja também. Eu quero dizer para você: se você olha para Deus, se você colocar o seu coração realmente na presença do Senhor, se você não quiser viver como aqueles figos ruins de Israel, Deus falou: ó, figo ruim vai ter problema sério, eu vou castigar o figo ruim. Mas se você não quiser viver como figo ruim, você tem que botar o seu coração realmente em Deus. Andar nos caminhos do Senhor, temer o Senhor. E mesmo estando no meio da Babilônia, você vai ter um jardim fechado, regado, abençoado pelo Senhor. Guardado por Deus. Você vai experimentar a presença de Deus. Você vai experimentar paz. Você vai experimentar alegria, você vai ter vitória, e você vai ser um agente de paz para o lugar onde você está. para o seu bairro, para a sua cidade. Você vai ser um agente de paz lá na universidade onde você estuda, na empresa onde você trabalha. Você vai ser um agente de paz. Porque mesmo vivendo no meio da Babilônia, Deus diz, olha, tem um cesto de figo bom. E sabe o que Deus disse para esses? A Babilônia vai até proteger vocês. Deus disse, eu levei alguns lá para a Babilônia para protegê-los. É maravilhoso isso. Aleluia. Figos ruins. Alguns estavam em Judá. Outros estavam cativos no meio da Babilônia. Mas alguns estavam em Judá. E eles escolheram ficar assim, alienados, fingindo que não estava acontecendo nada, não buscavam ao Senhor, não se arrependeram de seus maus caminhos. E ainda eles levantavam pessoas para dizer o que eles queriam ouvir. Tem alguma semelhança com esse tempo ou não? Eles queriam só ouvir coisas. Levantavam profetas e diziam assim, olha, fala coisa boa, hein? Eles levantavam profetas e diziam assim, profeta, olha, fala só bênção. Só alegria, prosperidade, só coisas legais. Fala que tudo vai bem e tal. Esse negócio de arrependimento, isso aí não é uma mensagem legal, não. A mensagem legal é que tudo vai bem, que vai estar tudo certo, que está tudo bem e tal. Eles não queriam ouvir a voz profética verdadeira. E aí, se você quiser dar uma olhadinha no que, qual foi a palavra de Deus para os figos ruins, Jeremias 24, no verso 8, Deus diz assim, como os figos ruins, de que não se podem comer, de ruins que são, porque assim diz o Senhor, assim entregarei Zedequias, rei de Judá, e os seus príncipes, e o restante de Jerusalém, que ficou nessa terra, e os que habitam na terra do Egito, entregá-los-ei para que sejam um prejuízo, uma ofensa para todos os reinos da terra, um opróbrio, um provérbio, um escárnio, uma maldição em todos os lugares para onde eu os arrojar. Ih, é ruim, hein? Fala para o seu vizinho, é melhor ser figo bom. Porque figo ruim ia ter um monte de problema. Os figos ruins eram gente de Deus, povo de Deus, gente de Judá, mas que não queriam se arrepender, não queriam enxergar as coisas como elas realmente eram, não queriam receber a palavra, decidiram permanecer numa relação superficial com Deus, não se arrependeram dos seus pecados. Irmãos, arrependimento sempre foi fundamental na história da igreja e na história dos povos, na história bíblica. Mas nestes dias, arrependimento é uma coisa mais do que importante. Prioridade máxima. Temos que checar nossa vida, as nossas motivações, jogar o nosso orgulho fora. O rei Zedequias, o rei de Judá, orgulhoso. Jeremias falou, olha, Babilônia vai, não vai não. Jeremias falou, vai sim. Não vai não. E Jeremias falou, vai sim. Inclusive você vai ser preso, vai ser levado. Não vou não. Aí ele levantou um outro profeta. O outro profeta falou, Jeremias está mentindo. E Jeremias falou, não estou não. O negócio está feio mesmo. E se não houver arrependimento, vai entornar tudo. Sua vida vai ficar terrível. Deus é um Deus bom. Mas se você não arrepender, se você não mudar suas atitudes, ah, não é, isso não é verdade. E uma hora o Jeremias começou a falar, e esse outro profeta começou a falar também. Jeremias falou, ah, então tá bom. E Jeremias ia indo embora. Aí a palavra de Deus veio a Jeremias. Porque Jeremias colocou uma coisa, um jugo no pescoço dele e falou, está vendo esse jugo aqui no meu pescoço? Deus mandou colocar para dizer para a nação inteira que a coisa ia ficar feia. Esse outro profeta pegou e quebrou e arrancou, falou, não é nada disso. Jeremias falou, então tá bom. Ele foi embora e Deus falou, vai lá, volta lá e fala com ele. E Jeremias voltou e falou o seguinte: olha, Deus mandou dizer que você quebrou o jugo do meu pescoço, o jugo que era de madeira. Você quebrou. Então, como você quebrou um jugo de madeira, Deus agora vai colocar um jugo de ferro sobre a nação. E Jeremias falou: ah, e você vai morrer esse ano. E ele morreu. Fala para o seu vizinho: é sempre bom dar ouvidos à voz do Senhor. Fala para ele: arrependimento é fundamental. Fala assim: não dá para brincar mais de ser cristão, irmão. Fala, principalmente a gente, né? Nós já ouvimos tantas coisas de Deus, então nós precisamos nos posicionar, ter vida real, ter vida com Deus, jogar orgulho fora, jogar qualquer tipo de prepotência fora. Nós precisamos abrir os nossos olhos e falar: peraí, Babilônia está aqui, Babilônia está ao meu redor. E eu preciso ser povo de Deus no meio da Babilônia. Eu não posso ser caldeu, não posso ser um babilônio. Eu preciso ser povo de Deus. Porque se a gente deixar, Babilônia entra em casa. Babilônia contamina tudo. Fala para o sermão aí: Babilônia é terrível. Contamina tudo. De repente a gente está cantando as musiquinhas da Babilônia. De repente a gente está influenciado pelos filmes e seriados da Babilônia. De repente a gente está com saudade das baladas da Babilônia. Mas a Babilônia é tão legal. Acho que não tem problema nenhum. Pra onde você quer ir, irmão? Sábado à noite, pra Babi. Ah, é? Que é esse negócio de Babi? É um lugar lá, o pessoal vai, entendeu? Não tem problema nenhum, porque eu não sou religioso, aquele negócio todo tá lá. Irmãos, temos que abrir os nossos olhos. Senão a Babilônia entra e arrebenta família. Arrebenta relacionamento de pais e filhos. Mas arrebenta principalmente relacionamento com Deus. É isso que Babilônia representa. Mas tem um povo apercebido, tem um povo diligente, tem um povo atento, tem um povo que discerne bem as coisas, tem um povo que quer dizer não para o pecado, tem um povo que quer viver o estilo de vida do reino, tem um povo que quer buscar a santidade, tem um povo que está olhando para Jesus Cristo, tem um povo que crê na mensagem da cruz, tem um povo que quer andar segundo o coração de Deus, tem um povo apaixonado pelas coisas do Senhor, tem um povo que aflige a sua alma e que no seu espírito, no seu coração, rejeita a Babilônia, rejeita esse estilo de vida. Tem um povo que olha para o céu e diz: Senhor, vem o teu reino. Tem um povo diferente, tem um povo que é figo bom, tem um povo que é figo bom. Profetiza para o seu vizinho: você é figo bom, eu te chamo de figo bom. Figo bom, não figo ruim, figo bom. Aleluia, aleluia, figo bom. Aleluia! Figo bom! Então, nós precisamos discernir esse tempo que estamos vivendo, irmãos, da seguinte maneira: estamos rodeados por Babilônia, por muitos aspectos. Deus prometeu. E é uma promessa não só para aquele tempo, lá era literal e era um quadro profético de uma coisa muito maior que vivemos hoje, mundial, que vivemos hoje no plano de Deus. Rodeados por Babilônia, mas Deus prometeu nos guardar, Deus prometeu nos livrar. Deus promete que a sua vida, se você obedecê-lo, andar na presença dele de todo o teu coração, sua vida vai ser um jardim. Deus diz que você vai plantar e vai comer do fruto. Deus diz que você vai se multiplicar. Filhos naturais e espirituais. O povo de Deus vai se multiplicar no meio da Babilônia. Aí alguém pode pensar, mas espera aí. Por que que Deus então não vem logo e julga logo a Babilônia? Por que que Babilônia está pressionando tanto o povo de Deus? Sabe por quê? Porque diz a Bíblia que o juízo dos últimos dias não começa pela Babilônia. Começa pela casa de Deus. Por isso que aquela aparente ação, expansão e vitória de Babilônia, na verdade, representava um juízo que vinha sobre o povo de Deus. E quando o juízo vem, tem sempre dois cestos, um cesto de figo ruim e um cesto de figo bom. É melhor a gente escolher ser figo bom logo, para a gente não ser descartado com os figos ruins. Babilônia, esse sistema maligno, mundial, que afronta Deus, que é contra tudo que se chama Deus, contra os valores de Deus, contra a verdade de Deus. Hoje a mentira virou verdade e a verdade é questionada como mentira. Babilônia vai cair. Amém? Fala para o seu vizinho, Babilônia vai cair. Fala, não tenha dúvida, Babilônia vai cair. Diga, Deus já disse, Babilônia vai cair. Diga assim, mas antes da Babilônia cair, vai ter um juízo sobre a casa de Deus. E quando vem o juízo sobre a casa de Deus, as coisas ficam bem evidentes. Não é? Diz assim a palavra em 1 de Pedro, capítulo 4, verso 17. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E, se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? A Babilônia, o sistema mundial, vai cair. Vai ser julgado. Mas primeiro, diz a Bíblia, começa pela casa de Deus. No passado, Babilônia estava reinando ali, ao redor do povo de Deus, exilando, fazendo tantas coisas. Mas ela também receberia o seu juízo no final. Hoje também vem pressão sobre a casa de Deus. Vem luta, dificuldade, perseguição. Você olha ao redor, parece que o mundo, as trevas estão avançando, os enganos estão avançando e tanta coisa ruim tem acontecido e vai continuar acontecendo até um tempo determinado por Deus, porque Deus é quem põe termo às coisas. Deus é quem decide, ele diz, acabou, acabou. Deus é um Deus que inicia e termina os ciclos, os processos. Então o que a gente vê no mundo vai cair, porque Deus é Deus e a palavra de Deus é absolutamente fiel. Mas a questão para nós é sabermos como nos posicionar. E nós precisamos nos posicionar, de fato, como Jeremias se posicionou naquele tempo. Jeremias era a voz profética. Jeremias disse, olha, Jeremias disse todas estas coisas. Alguns creram, outros não. Jeremias disse, olha, Babilônia vai vir e vai tomar e vai reinar aparentemente. E nós precisamos nos posicionar, mas saber que isso é inevitável. Mas Deus vai guardar o seu povo no meio de Babilônia, mas depois a Babilônia vai ser julgada. Alguns não creram, outros não aceitaram, outros ficaram indiferentes, outros ficaram com medo. Mas Jeremias estava ali sendo a voz profeta, a voz profética, no meio daquele cenário. Jeremias, profeta de Deus, andou na contramão naqueles dias. Fala para o seu vizinho, nós precisamos andar na contramão, irmão. Amém? Na contramão. Aí o rei Zedequias, rei de Judá, falou para Jeremias assim, ah, você está falando essas coisas, que nós vamos ser presos, que Babilônia vai vir aqui e tal. Mandou prender ele. E Jeremias estava preso. Isso está no capítulo 32. Vamos um pouquinho para frente aí. Capítulo 32. Diz assim. Versículo 1. Palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, no ano décimo de Zedequias, rei de Judá. Qual foi o ano 18 de Nabucodonosor? Ora, cercava então o exército do rei da Babilônia a Jerusalém, e Jeremias, o profeta, se achava encerrado no pátio da guarda que estava na casa do rei de Judá. Então olha a situação, tudo aquilo que Jeremias tinha dito estava se cumprindo. Judá já estava cercada pelos babilônios, então estava todo mundo apavorado. Meu Deus, e agora? O que, que vai acontecer? E Jeremias estava muito bravo, e Zedequias estava muito bravo com Jeremias, tanto que mandou prendê-lo. Então Jeremias está lá, preso, no meio de Judá, e os babilônios cercando, os caldeus em volta. A cidade estava para ser tomada, não tinha jeito mais. Não tinha jeito. E os habitantes já estavam pensando assim, acabou. Já era. Pensa numa cidade sitiada, debaixo de um juízo de Deus. E o que, que um habitante de Judá pensava? Acabou, eu vou perder minha casa. Porque eles entravam na cidade, saqueavam tudo, tomavam tudo, derrubavam tudo, queimavam tudo. Eu vou perder a minha casa. Eu vou perder os meus bens. Se eu conseguir salvar a minha vida, já vai ser um milagre. Vou perder tudo. Vai acabar tudo. As coisas aqui não valem mais nada. Eu vou tentar fazer alguma coisa para me esconder, talvez, para tentar fugir, para tentar alguma coisa. Será que eu consigo fazer alguma coisa? Não tem mais jeito. Nós estamos cercados. Já era. Acabou. E Jeremias estava preso ainda, porque o rei havia mandado prendê-lo. Aparentemente, a situação de Jeremias era pior. A cidade sitiada e ele preso lá dentro. Quer saber? Jeremias estava em paz. Vá tranquilão. Jeremias já sabia o que estava acontecendo. Fala para o seu vizinho, se você é de Deus, você sempre vai saber o que está acontecendo. Fala, nunca se, não se preocupe. Fala, aqueles que são do Senhor, não ficarão abalados por nada. Porque eles têm o coração em Deus. Eles têm a mente firmada em Deus. Eles vão viver em paz. Eles vão estar em paz. Jeremias estava em paz, tranquilo, todo mundo apavorado, o rei apavorado, acabou, vamos morrer, vamos ser presos, eles vão acabar com tudo, vão sitiar e vão entrar, e vão derrubar as casas, e vão queimar tudo. E sabe o que Deus falou para Jeremias? Jeremias, sabe o que você tem que fazer nesse momento? Comprar um campo. Jeremias falou, é, Senhor, comprar, está todo mundo fugindo, está todo mundo largando as casas, alguns já tinham até derrubado as casas para tentar fazer barreiras, eles já estavam tão apavorados que eles tentavam fazer barreiras, não tinha material, eles derrubavam as casas, pegavam as pedras e tentavam, quem sabe a gente consiga segurar um pouquinho, mas não tinha jeito. O exército babilônico era muito maior, os caldeus estavam em muito maior número, e Deus já havia dito, olha, não tem jeito. Eles já tinham derrubado as casas todas, apavorados. E Deus falou para Jeremias, Jeremias, vai na contramão. Fala para o seu vizinho, vai na contramão do mundo, do sistema do mundo. Jeremias falou, é comprar um campo aí? Deus falou, compra. Que agora é a hora. compra na baixa. Se Jeremias falasse assim, quem quer vender algum? Eu. Todo mundo queria vender. Estavam indo embora correndo com medo e acabar tudo. Jeremias falou, não, vou comprar um campo direitinho. Chamou, ele mesmo preso, chamou a turma. Tinha um tio dele que tinha um campo para vender. Ele falou, não, quero comprar. E alguém podia olhar para Jeremias e falar, esse profeta é louco mesmo. O que ele está fazendo? Ele está comprando. Será que ele não sabe o que está acontecendo? Será que ele não está com medo? O que será que ele está pensando? E Jeremias sabia o que ia acontecer. Mas sabe o que Jeremias sabia? Duas coisas. A primeira, ele sabia o seguinte. Eu sou do Senhor. Eu estou na presença dele. E o meu coração não vai ficar abalado. Eu sou guardado pelo Senhor. Fala para o seu vizinho, ainda que você ande no vale da sombra e da morte, você não precisa temer mal algum, porque o Senhor está com você, se você anda na presença dele. Amém? Primeira coisa que Jeremias sabia, o Senhor está comigo. A segunda coisa que ele sabia, eles estão morrendo de medo, mas isso aqui vai virar já já. E sabe por que Deus mandou Jeremias comprar? Porque ele estava dizendo, daqui a pouco, Jeremias, eu vou virar essa situação. Não vai ter mais jugo, não vai ter mais opróbrio, não vai ter mais perseguição, não vai ter mais Babilônia. Eu vou estar julgando a Babilônia. Esse lugar aqui vai ser lugar de bênção, lugar de alegria, lugar de graça, lugar de herança. Aleluia. E assim ele fez. E quando Deus mandou ele comprar, veja aqui, capítulo 32, a oração de Jeremias. Ele disse, olha, Senhor, depois que eu dei a escritura da compra a Baruque, filho de Nerias, aliás, versículo 15, porque assim diz o Senhor dos Exércitos a Israel, ainda se comprarão casas e campos e vinhas nesta terra. E Jeremias faz uma oração, ele diz, verso 17, ah, Senhor Deus, tu fizestes os céus e a terra com o teu grande poder e com o teu braço estendido, nada há que te seja demasiado difícil. Usas de benignidade para com milhares e tornas a iniquidade dos pais ao seio dos filhos depois deles. Tu és o grande, o poderoso Deus, cujo nome é Senhor dos Exércitos, grande em conselho, poderoso em obras, cujos olhos estão atentos sobre todos os caminhos dos filhos dos homens, para dares a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas obras. Puseste sinais e maravilhas na terra do Egito até o dia de hoje, tanto em Israel como em outros homens, e te fizeste um nome qual tu tens neste dia, e tiraste o teu povo de Israel da terra do Egito com sinais e com maravilhas e com mão forte e com braço estendido e com grande terror, e lhes deste esta terra que juraste aos seus pais que lhes havias de dar, terra que mana leite e mel. Entraram nela, a possuíram, mas não obedeceram à tua voz, nem andaram na tua lei. De tudo que eles mandaste fazer, eles não fizeram nada. Pelo que ordenastes, lhes sucedeste todo este mal. Eis aqui os valados, já vieram contra a cidade para tomá-la. A cidade está entregue nas mãos dos caldeus que pelejam contra ela, pela espada, pela fome, pela peste. O que dissestes se cumpriu. E eis o que estás presenciando. Contudo, Senhor, me disseste, compra-te o campo por dinheiro e chama testemunhas, embora a cidade já esteja dada na mão dos caldeus. Então Jeremias está orando, dizendo, Senhor, tu és o grande, o poderoso, eu confio em ti, eu sei que o Senhor nos tirou do Egito e o Senhor tem operado sinais e prodígios e maravilhas, eu sei que por conta de desobediência aconteceram tantas coisas e vieram os caldeus, os babilônios e sitiaram a cidade e eles estão aqui já entrando e o Senhor mesmo assim me mandou comprar um campo. E aí Deus diz assim, verso 26, então veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo, eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Acaso há alguma coisa demasiado difícil para mim? Fala assim para o seu vizinho: Ele é Deus, poderoso sobre todas as coisas, tem o domínio sobre todas as coisas, tem autoridade sobre todas as coisas, ordena todas as coisas. Tem alguma coisa difícil para o nosso Deus? Amém? Pergunta aí para o seu vizinho, tem alguma coisa difícil? Aplauda o Senhor, glória a Deus. Pergunta aí para o seu irmão, tem alguma coisa difícil que Deus não possa fazer em tua vida? Diga, Ele é Deus, tem alguma coisa que Ele não possa fazer em sua vida? Deus é Deus, Ele faz o que quer, quando quer, a hora que quer, Ele é o Senhor, dele, por Ele, para Ele são todas as coisas, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, aleluia, Ele é o Senhor, aleluia. Então eu quero dizer nesta noite para você que teme a Deus, que mesmo cercados por Babilônia, você vai andar na contramão do mundo em nome de Jesus. Fala para o seu vizinho, você vai andar na contramão do mundo em nome de Jesus. Fala para ele aí, o mundo está com medo, mas você vai ter paz. Diga, o mundo não sabe o que fazer, mas você tem revelação. Diga assim, a Babilônia cerca por todos os lados. Diga, mas a tua vida, a tua casa, o teu lugar é um jardim fechado pelo Senhor e regado pelo Senhor e dá muito fruto. Diga assim, o mundo está perdendo, mas você está ganhando. Você crê nessa palavra? Diga assim, eles estão vendendo. Aleluia! Oh! Anda na contramão. Anda na contramão pela fé. Fala aí para o seu vizinho, o mundo vai vender. E você vai comprar. Diga, o mundo estará em terrível aflição. Porque é o mundo. Diga, mas você vai ver. Em teu espírito. E em tua vida. O cumprimento da palavra de Deus. E você vai se alegrar. E você vai se alegrar. E você vai se alegrar, em nome de Jesus, e você vai se alegrar, em nome de Jesus, dá um aplauso ao Senhor, aleluia, aleluia, contramão, contramão, você vai andar na contramão, em nome de Jesus, aleluia, você não vai ficar confundido, nem perplexo, nem perdido, nem sem direção, E quando nós olhamos para o Senhor, nosso rosto é iluminado, nossa vida é transformada, nosso coração e os nossos passos são firmados no Senhor. Aleluia! E sabe, quando a gente olha para esse contexto, esses capítulos e aquele quadro de Jeremias, foi nesse contexto que Deus disse para Jeremias, sabe o que eu vou fazer? Eu vou levantar um povo. E vou colocar nesse povo um coração novo. Eles não vão ter mais um coração de pedra. Eles vão ter um coração de carne. Eles vão ter um espírito diferente. Sabe, nesse contexto Deus disse assim, eu vou fazer uma aliança com esse povo. Eu vou ensiná-los. Eu vou conduzi-los. E Deus estava falando sobre esse novo coração e sobre esta aliança, da nova aliança. A qual nós estamos hoje em Cristo Jesus. Ele está falando do coração novo que Ele nos daria através de Cristo Jesus. Ele está falando de um lugar de proteção que Ele nos daria através de Cristo Jesus. Então este é um quadro para os nossos dias. E quando a gente olha, quero que você, para que a gente termine essa palavra, olhe para o capítulo 33. Aleluia. Aquela situação aparentemente era terrível, mas Jeremias se levantou e a palavra de Deus veio a ele. E Deus disse assim para Jeremias, e eu quero que você tome esta palavra como tua, Deus dizendo para você, para a sua vida, que tomemos esta palavra como igreja. Jeremias capítulo 33, versículo 3, ele diz assim: clama a mim e te responderei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Aleluia! Clama a mim e te responderei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Que coisas ocultas são essas? Isso fala dos planos de Deus para a nossa vida. Isso fala das estratégias de Deus para a nossa vida. Isto fala da compreensão que Deus vai nos dar do plano final. O plano final da igreja é ser uma casa cheia de glória, que vai influenciar o mundo inteiro, porque não importa o quanto Babilônia esteja avançando, o que Deus diz que vai fazer, Ele vai fazer. E sabe o que Ele vai fazer? Ele vai encher a terra com o conhecimento da sua glória, assim como as águas cobrem o mar. Aí você pode pensar, mas e o tempo que eu estou vivendo? E enquanto isso não acontece, enquanto eu estou cercado por Babilônia, o que é que eu faço? Olha para o Senhor, clama ao Senhor, porque Ele tem planos para você, para te guardar, para te livrar, para te abençoar, para te estabelecer, para te dar um lugar seguro, para multiplicar a tua vida. Volta um pouquinho no capítulo 29, versículo 11. Eu sei que muitos irmãos conhecem esse texto e às vezes a gente gosta do texto fora do contexto. Mas eu quero dizer para você que Jeremias capítulo 29, verso 11, fala deste contexto em que a Babilônia estava cercando com o seu poder e Deus olha para o seu povo e Ele diz assim, olha o verso 11: eu bem sei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Aleluia. Leia esse texto para o seu vizinho aí, pela fé. Diga, meu irmão, vou ler a palavra para você aqui. Recebe isso como palavra de Deus, para o seu coração, para a sua vida. Aleluia. Ele tem planos para a tua vida. A Babilônia pode estar te cercando, te influenciando, te pressionando. Você pode pensar, mas está tudo terrível, tudo difícil. O que é que vai acontecer? Não importa com isso, fique em paz. Ele tem plano para a tua vida. Ele vai te guardar. Ele diz, eu sei os planos que eu projetei para você. Planos de paz. Você tem um futuro e você tem uma esperança. Nós precisamos estar na presença de Deus, fazendo o que Jeremias fez, sendo uma voz profética, andando na contramão, confiando no Senhor. Eu bem sei os planos. Porque o diabo vem e diz, olha, não tem jeito não. Sua vida vai ser atropelada pelo mundo. O diabo, o mundo vem e diz, não tem jeito não. Sua casa vai ser atropelada, os seus filhos. Você não tem, Deus não tem nenhum plano para você. Não tem saída. O diabo vem e diz, você está confiando na palavra de Deus. Você está enganado. Não tem jeito. Vai ficar tudo terrível. Não importa. Os que confiam no Senhor não serão abalados. Porque os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala. Alguém pode pensar, mas por que a gente está vivendo todas essas coisas e talvez até piore um pouco? Sabe por quê, irmão? Porque o juízo começa pela casa de Deus. Essa pressão de Babilônia nada mais é do que uma ação de Deus para separar figos bons, figos ruins. Figos bons e figos ruins. Pergunta teu vizinho, a que cesto você pertence, meu irmão? Vamos ficar em pé em nome de Jesus, queridos. Vamos orar. Aleluia. O Senhor diz, clama a mim e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes, porque assim diz o Senhor. Aleluia. Sabe o que Deus diz naquele tempo? Ele diz, olha, muita gente ficou apavorada com a Babilônia. E ele diz assim, olha, assim diz o Senhor acerca das casas da cidade, dos reis de Judá, foram demolidas para fazer delas uma defesa. É aquilo que eu falei, tinha gente que já tinha derrubado a casa. Tinha gente que já tentando saídas naturais, já estava perdendo tudo, apavorados. E Deus falou, não adiantou nada. Ele disse, eu trarei saúde para esse lugar. Ele diz, eu trarei cura, saúde, transformação para Jerusalém. Manifestarei cura, os sarareis e lhes manifestarei abundância de paz e de segurança. E farei voltar do cativeiro os exilados de Judá e os edificarei como ao princípio. O verso 10, ele diz, assim diz o Senhor. No lugar que dizeis é uma desolação, sem homens nem animais. Sim, a cidade de Judá, as ruas de Jerusalém que estão assoladas. Ele diz, outra vez se ouvirá a voz de gozo, de alegria, de noivo, de noiva. Voz dos que dizem, dai graças ao Senhor dos Exércitos, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Também se ouvirá a voz dos que trazem à casa do Senhor sacrifícios de ações de graças, porque farei voltar a esta terra os seus exilados, como no princípio, diz o Senhor. Verso 15, naqueles dias e naquele tempo, farei que brote a Davi um renovo de justiça. Ele executará justiça, juízo e justiça na terra. Naqueles dias Judá será salvo. E Jerusalém habitará em segurança. E este é o nome que lhe chamarão. O Senhor é a nossa justiça. Aleluia. Aleluia. O Senhor é a nossa justiça. Aleluia. Há um lugar de segurança, de graça, de proteção, de bênção, de multiplicação para nós. Eu digo para você que mesmo no meio de tanta influência de Babilônia, o povo de Deus vai crescer, vai se multiplicar. Homens e mulheres tementes a Deus, homens e mulheres apaixonados pelo Senhor, homens e mulheres comprometidos com Deus, homens e mulheres que serão preservados. Este é o plano de Deus para a sua vida, se você andar na presença dele. Preservação. Mas nós precisamos clamar. Amém? Precisamos orar, precisamos clamar para que os grilhões se rompam, para que a palavra de Deus seja liberada. Como foi nos dias de Atos capítulo 12, quando Pedro estava preso e Deus liberou um anjo lá na cadeia e rompeu os grilhões e os irmãos começaram a falar da palavra de Deus com ainda mais ousadia e todo o plano de Herodes foi por água abaixo. Houve confusão no reino das trevas e a Bíblia diz que a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Eu digo, meu irmão, a palavra de Deus vai crescer e vai se multiplicar em nosso meio, em nossa cidade, no Brasil e em todos os lugares da terra, porque Deus tem um povo, aleluia, aleluia, que não se dobra, que não aceita o jugo da Babilônia, que não aceita a cultura da Babilônia, que não aceita a influência da Babilônia, mas olha para o Senhor. Este povo é um povo guardado, cercado, abençoado, protegido, que não teme nenhum espanto, aleluia, porque esse povo sabe o que vai acontecer. Vira para alguém perto de você e fala, meu irmão, mais uma vez, em fé, eu te chamo de figo bom. Amém? Profetiza na vida de alguém e diga para ele, você vai andar na contramão do mundo. Você vai andar na contramão. Se você confia no Senhor, você vai andar na contramão. Não se preocupe com nada. Deus é poderoso para fazer tudo. Aleluia. Levanta suas mãos aos céus, fecha os teus olhos. Ó Senhor, Tu és grande e todo-poderoso. Senhor, nós...